Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América, em português. E hoje é domingo, 18 de janeiro de 2005. Em nome de todos os votos de um bom domingo, consigo na apresentação está Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, onda curta em 13.630 e 15.720. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo na janela de Angola, vamos falar aqui de uma coletânea de boa literatura escrita em português, com o título Uma Criança, um Sorriso. Isto na primeira meia hora. Na segunda, vamos ter saúde com a doutora Nídia e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Cabo Verde. Mas para já as notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
Obrigado, Ana. Boa noite, ouvintes. Aqui na cidade de Washington chove, está o céu muito nublado e a temperatura é baixa. Na assistência técnica, o Joe Gil, na leitura do noticiário hoje, o Paulo Oliveira. Começamos com os resultados do segundo dia da Taça das Nações Africanas. O Gabão derrotou o Burkina Faso por 2-0. A Guiné Equatorial e o Congo empataram uma bola. A Zâmbia venceu há momentos. O jogo acabou com a República Democrática do Congo por uma bola a zero. Mais tarde teremos o ansiado Cabo Verde contra a Tunísia. O Papa Francisco realizou hoje a maior missa de sempre com a presença de 6 milhões de católicos filipinos, a quem pediu para serem missionários na Ásia, onde a Igreja representa 3,2% da população. A homilia foi realizada em Manila perante milhões de pessoas que não abdicaram da cerimónia apesar da chuva que atingiu a capital. Na homilia, considerada pela Igreja a maior reunião papal do mundo, o Papa Francisco criticou a corrupção, o conformismo, o desperdício, as ameaças contra o meio ambiente e os ataques insidiosos contra a família. A missa em Manila, capital das Filipinas, foi um dos pontos altos da visita de 5 dias ao país pelo Papa Francisco. Autoridades referem que um bombista suicida matou pelo menos 4 pessoas e feriu pelo menos 25 outras na cidade do nordeste da Nigéria de Potiskum. A polícia local indicou que o bombista fez explodir uma viatura numa estação de autocarros, tendo os feridos sido transportados para o hospital local. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas caem sobre o grupo Boko Haram, que ataca com frequência estações de autocarros e outros locais públicos. A violência tem sido um tema central da eleição presidencial na Nigéria, marcada para 14 de fevereiro próximo. No Níger, a polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar um protesto da oposição que tinha sido proibido na capital. Várias centenas de manifestantes juntaram-se este domingo na capital para uma marcha que fora organizada antes dos tumultos sobre a publicação do magazine francês de imagens representando o profeta islâmico. As autoridades do Níger proibiram a manifestação após 2 dias de protestos violentos. A Aliança da Oposição organizará a marcha para protestar contra a má governação naquele país da África Ocidental. Israel indicou ter desmantelado uma cela dos Estados Islâmicos na margem ocidental do Rio Jordão e acusou 7 árabes como ofensas relacionadas com terrorismo. A Agência de Justiça Interna de Inteligência, o Shin Bet, refere ter detido os suspeitos em novembro e dezembro passado, mas que a informação foi mantida secreta até que fosse emitida uma acusação formal. As autoridades referem que os árabes israelitas conspiravam para efetuar ataques em Israel e visar israelitas drusos antes de seguirem para combater na Síria. O Shin Bet indicou que os 7 suspeitos começaram a trabalhar em conjunto para formar uma jihad, tendo prestado fidelidade ao Estado Islâmico. Os 2 irmãos que mataram 12 pessoas no massacre contra o Charlie Hebdo em Paris foram enterrados em segredo em campas não identificadas. As autoridades francesas indicaram que Sheri Kouachi foi enterrado antes da meia-noite de sábado num cemitério dos subúrbios, isto na ausência da família. O irmão mais velho, Said, tinha sido enterrado um dia antes na cidade de Reims. A França concedeu cidadania a Lassane Batili, o muçulmano de 24 anos de idade, do Mali, que escondeu clientes numa cave de um supermercado antes de escapar para alertar a polícia sobre o ataque contra o supermercado judaico. Uma viatura de bombista suicida matou 4 elementos de segurança afegã e feriu mais de uma dúzia de outros.
A Obrigada, eram as notícias do mundo. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português de domingo a 18 de janeiro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos também, nos podem escutar na internet em www.voaportugues.com. No mesmo sítio pode também ver manchetes africanas, de segunda a sexta, é o VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Uma Criança, um Sorriso é uma coletânea de textos de vários escritores em português, coordenada pela escritora angolana Marta Santos, comparte o movimento Onde Está o Amor e cujas receitas se destinam ao lar AACA em Luanda. A reportagem é assinada pelo Pedro Dias.
Um Sorriso, Uma Criança é uma antologia da escritora angolana Marta Santos, colocada no mercado literário no passado 20 de dezembro em Luanda. A antologia reúne contos de Natal, histórias e versos de rara beleza, assinados por autores nacionais como Dario de Melo, Marta Santos, Maria Celestina Fernandes, Zuline Bumba, do português Fernando Pessoa e do brasileiro Olavo Bilac. A escritora Marta Santos diz homenagear não só o menino, mas todos os meninos e meninas deste mundo.
Esta antologia nasceu da necessidade de desmistificar o espírito do Natal, que está muito deturpado, infelizmente, no nosso país.
O que é que diz isso?
Porque hoje em dia tornámos-nos materialistas. Eu sou angolana, não posso deixar de afirmar isso, porque eu vivo isso realmente. E olhando para as crianças que são o futuro do nosso país...
Continuam a ser o futuro.
Continuam a ser o futuro. E devíamos vê-las como simplesmente crianças, não adultos em miniatura. E pensam que as crianças não pensam. Eu acho que a educação é a base de tudo. Eu acho que passa por educar uma criança. Porque o Natal é quando o homem quer. Não é quando chegamos em dezembro e temos as lojas cheias.
Fartura.
E a criança acha realmente que ter fartura é ser feliz.
Ter um prato de bacalhau à mesa significa Natal.
Sim. Então, eu digo que na noite de Natal podes ter fartura, podes não ter, mas que em todas as casas, na noite de Natal, possas olhar em volta, fazer uma reflexão e pedir, Senhor, faça com que todos aqueles que hoje têm a mesa cheia e aqueles que não têm, tenham uma mão cheia de amor para dar e um sorriso para iluminar o mundo.
Em Angola, nem toda criança tem um sorriso. Em muitas localidades do país, comunas, bairros, o Natal é desconhecido. O bacalhau, idem. Vivem com pouco que aparece a mesa de família. Marta Santos reconhece que há muitas realidades para criança num país com os níveis mais altos de desenvolvimento.
Temos várias. Realmente, devia ser uma só. Criança feliz. Eu devo dizer que eu criei uma frase para mim e todos os dias repito para mim, para os meus sobrinhos, para os meus filhos. Eu digo que O sorriso em Angola tem um nome. E este nome é criança. E se o nome do sorriso é criança neste país, eu criei um projeto anual para que todos os anos este sorriso se avive e ilumine ainda mais. Neste primeiro ano o sorriso é pequenino, são 10 contos. Mas nos próximos anos espero que, assim como grão a grão enche a galinha o papo, que se juntem mais sorrisos adultos e que possamos criar não uma lua, mas um luar africano todo iluminado, onde a criança possa ser de facto aquilo que é.
No próximo Natal?
No próximo Natal e em todos os que virão.
Com a antologia Um Sorriso, Uma Criança, a escritora pretende levar às restantes 17 províncias o livro que certamente poderá ajudar ao nascer de um homem novo. Em cada temática apresentada, nos contos dos autores de Angola, da Lusofonia.
Os contos, os escritores foram todos selecionados. Dario de Melo. Os contos de Dario de Melo são adaptações. Eu pedi que ele adaptasse a realidade com um traço verde.
Os autores convidados escrevem para crianças.
Escrevem para crianças. E peço muita ternura, muita cor. Quando leio o conto, tenho que sentir paz, tenho que sentir amor, tenho que sentir o verde da esperança. Se assim não for, rejeito o conto.
Quais são as temáticas que temos aqui nesta antologia?
Todas elas deixam uma mensagem. Esta mesmo: solidariedade, amor, paz, partilha, aquela divisão, o dar e o receber e, sobretudo, a valorização do ser humano e que o Natal é quando o homem quer. Pegamos nos contos antigos escritos em 1990 de Dario de Melo e desafiei-o a transformar num conto de esperança. Maria Celestina Fernandes captou uma situação um dia quando andava na rua e escreveu um conto maravilhoso. Deixou falar o seu coração neste conto. E era: Zulino Bumba foi convidada e, pelo seu olhar em volta, o que mais lhe tocava, o espírito, explicou. Peguei em Fernando Pessoa e Olavo Bilac, dois escritores da lusofonia, e por causa da célebre frase deles, a pátria não é a terra que nos viu nascer, não é a nossa herança económica e muito menos o poder social ou económico que temos. É sim a cultura que herdamos e a língua que herdamos. Por causa disso. E tem um conto do Olavo Bilac que fala dos rei magos, onde espelha o negro como feio. Algumas pessoas ficaram chocadas, mas foi proposital. Porque eu queria passar às crianças a importância do negro, a importância aos olhos de Deus. Quando todos eram brancos, tinham a tez clara, e um deles caminhava atrás, negro, e o escritor diz, era o mais feio de todos. Eu queria explicar que, apesar dele ser o mais feio de todos, vejam aonde Jesus nasceu. África é mãe. Os outros iam sós, com a sua tez clara. Ele era considerado feio entre os que caminhavam com ele. Mas atrás dele, ele trazia milhares e milhares de seres iguais.
Certamente que não será fácil levar a todas as crianças de Angola Um Sorriso, Uma Criança. Mas para tornar o impossível no possível, numa realidade, a escritora criou a editora Kindomba para ajudar na tarefa da edição e distribuição dos livros pelo país.
E criei as edições Kindomba. vai começar a funcionar.
Editora da Marta Santos.
Sim. E comecei primeiro por fazer um trabalho de representação dos escritores angolanos, como ainda não tinha a minha editora, através da empresa do meu marido, a Transcora. Comecei já o ano passado. Fui fazer a recolha, ando a fazer a recolha pelo país, de obras de escritores, porque nós pecamos, porque há pessoas que têm gosto em escrever, que escrevem lindamente, que têm muita inspiração, não têm divulgação. E eu comecei por ali. É um incentivo. Assinei um contrato com as lojas Quero. Cada estabelecimento Quero que abrir vai ter escritores de língua, escritores angolanos. Tivemos uma grande feira em todos os queros do país e esses livros fui eu que pus 5 mil livros. Fui buscar os livros todos da União de Escritores Angolanos, porque muitos escritores não recebem os direitos de autor.
Para além das lojas Quero, as bibliotecas escolares terão a sorte de ter nas suas estantes um sorriso, uma criança.
O livro vai para os estabelecimentos que eram todos vão ter. Tenho contacto com as províncias, contacto alguns diretores da cultura, Bié, Quando Cubango, por além, para levar o livro, para falar sobre o livro, para conversar com as igrejas. Agora vamos, as aulas vão retomar. Eu vou andar pelos colégios, pelas escolas, a conversar com os meninos. Faço palestras, faço workshops, onde me chamam. Eu própria convido as escolas para irem. Na altura que estive à frente do Quem Me Dera Ser Onda, conseguia fazer isso. Já não estou à frente do Quem Me Dera Ser Onda, mas não vou deixar esse trabalho. Sou membro da União de Escritores Angolanos e convido sempre as escolas para visitar a biblioteca. Vou à biblioteca, falo com toda a gente, não me canso de ir a programas de televisão e falo sempre da importância do incentivo à leitura.
Quem gostaria de ver ou pessoas ou instituições, quem ou pessoas envolvidas neste projeto?
Eu gostaria, não vamos tapar o sol com a peneira, eu gostaria de ter a Fundação Luíne, porque eu julgo que faz um trabalho bonito. A Fundação Luíne, e não só, gostaria de ter muitas associações jovens a trabalhar comigo nesse coisa. Tenho já o diretor da cultura do BIE, Álvaro Alves, que também é escritor, vai entrar comigo. Ele já fez a tradução. Eu tenho um livro, Por Esta Angola Que Eu Amo, Aquilo Que Vovô Contou, que virá também a línguas nacionais. E ele foi o responsável em traduzir para a língua nacional. Então, eu gostaria que, e vou ter agora no meu próximo livro, mais escritores das províncias. Então, nós vamos levar a essas províncias. Este livro, daqui, no mês que vem, vai estar em todas as províncias onde o estabelecimento Quero já lá está. E quando mando os livros dos escritores angolanos para lá, o Quero faz uma feira e eu convido os escritores que estão mais perto a irem fazer sessões de autógrafos para conversar com o povo. É a divulgação da nossa literatura.
E a juntar-se à iniciativa de Marta Santos e, não querendo ficar de fora, Maria Eugênia Neto, a viúva do primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, escreveu um conto de Natal para todas as crianças, apresentado no marcador do livro.
Doutora Maria Eugênia Neto estava doente na altura e eu queria muito que ela fizesse parte. Quando ela chegou, e não sei se foi proposital ou não, ela julga que sim, que não foi facultado o seu contacto onde ela estava, mas eu acho que não foi mesmo, foi porque não conseguiram. Ela conseguiu enviar a tempo. E eu pedi mesmo, o livro já estava feito, que saísse o contozinho que ela escreveu em 5 minutos, que saísse no marcador. Está aqui, saiu no marcador. É o presente dela para as crianças. E para o próximo ano, ela sairá com 2 contos que ela já escreveu.
Muitos autores, para publicarem as suas obras, batem portas do executivo, do governo, o que quase sempre não são bem-sucedidos. Marta Santos evitou bater a porta do gabinete da Ministra da Cultura, mas promete fazê-lo na segunda edição da antologia Um Sorriso, Uma Criança.
Desta vez, não, para ser sincera, não fui ao Ministério da Cultura. Não falei com a senhora ministra sobre esse livro, porque não quis. Mas convidei-a e senti realmente que ela estava a ser sincera, que no mesmo dia ela tinha aquelas atividades que fizeram. E ela encontrou-se comigo e disse: Marta, podias ter escolhido um dia melhor. Eu gostaria muito de estar presente para a apresentação dessa antologia. Então, antes da próxima antologia estar pronta, eu vou falar com ela, porque julgo que ela é a representante da nossa cultura. E vou falar com ela, realmente, porque julgo que é um livro muito importante. Vou enviar, não sei se já envia o convite, mas vou enviar o livro para ela e perguntar o que ela acha, não é? Se o Ministério da Cultura, na voz da senhora ministra, achar que é um projeto que não vale a pena, o projeto continuará. Se ela achar que sim, vou perguntar de que maneira é que a senhora ministra pode participar. Porque é muito importante que unamos forças para que, em prol da criança, porque fala-se tanto, lembra-se tanto da criança no Natal.
No dia 20 de dezembro, Marta Santos colocou também no mercado literário A Fada Claudie, um conto, um livro dedicado à sua querida sobrinha, Cláudia Sofia, falecida há um ano.
A Fada Claudie é uma coisa muito simples. É o livro da minha saudade. É a minha dor transformada em saudade. É um hino à criança, à vida e, sobretudo, a uma menina que amou tanto este país que quis ficar nele para toda a eternidade. A minha sobrinha Cláudia, que nos deixou há um ano. Ela queria ser escritora, tocava piano, dançava, fazia teatro. Ela nasceu em Portugal, mas quando o meu irmão se divorciou, elas ficaram com o pai. Ela tinha 3 aninhos, o irmão 2 e a irmã 1 aninho. E ela dizia que em Angola ela tinha uma cor da pele, que era castanhinha. Em Angola o cabelo dela era bonito. E ela vivia cada momento como se fosse o único. E eu digo que a saudade também é uma forma de dor, mas é uma dor mais suave, que nos ensina a trazer os nossos que já partiram sempre presentes no coração. E eu queria trazer também um ato de amor, de bem querer, mostrar aos meninos como é possível amar e dizer que há seres que têm a capacidade, num minuto de amor, transformar toda uma vida. Eu julgo que os seres especiais vêm com o tempo contado. Ela viveu 12 anos na Terra.
Mas viveu o seu tempo.
Sim.
Lançada a antologia e a fada Claudie, a escritora deixa um recado para todos nós sobre os mais pequenos.
A criança é a luz, a criança é a vida. É o começo, é o fim. Devemos tratá-las bem. Eu, como escritora, cada vez que escrevo para crianças, estou a construir um castelo onde espero que ela possa morar sem ser preciso pagar passaporte, bilhete, algum valor monetário. E porque não nos devemos esquecer que, em Angola, o sorriso tem que ter um nome. E este nome é criança. E nos olhos de uma criança tem de haver sempre um sorriso, porque senão podemos ter pontes, quilambas. Não estamos a fazer nada. Deixem a criança ser criança. E, principalmente, lembrem-se que vocês já foram crianças.
Marta Santos, escritora e antologia Um Sorriso, Uma Criança. Uma antologia de contos de Natal para homenagear todos os meninos e meninas deste mundo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E aqui nesta emissão da Voz da América de domingo vamos ficar com Tous un pour le Mali, do nosso colega Amukelel, Todos Juntos pelo Mali, em que se apela à paz naquele conturbado país.
Un peuple, un but, une foi, un Maliba.
Un peuple, un but, une foi, Maliba. Erena na dondo, barkana na dondo, savalina na dondo, e Mali kana koroto. Erena na dondo, barkana na dondo, savalina na dondo, e Mali kana koroto.
Noyé dans les larmes, pays à la dérive. Si armés sont les prières, voilà les risques. Les anges tombent par milliers, unité faiblie. Si même Dieu devient ta grille.
Nyango, nyango, mo, luga bongaso, bongaso, mofana, uga bongaso, bongaso, hey. Samori deni, nous sunjata denu faso.
From Paris to Bamako, we're gonna make things right. For all men, Aribo, we can't give up the fight. Let's stand for Maliba, Fasuka para nyogonka. Mali s'en sortira ensemble, on fera tout pour ça.
Erena na dondo, barkana na dondo, savalina na dondo, e Mali kana koroto. Erena na dondo, barkana na dondo, savalina na dondo, e Mali kana koroto.
Ibe baga kulugwe, perechele, magnifique kulugwe ningo beni kabere, na makangele, so anake juku sako yefi, macha majani muso beka bekangele.
Ubanya malio ana mara manga na ikoda beri ana zimedo alla
malunya ngala zange nani je jaga jaga so ta unya ngala zange wala jaga jaga so.
On a dit un peuple, un but, une foi pour le Mali, mon peuple, ce match, un but, ne pas mélanger la foi, pas, ça fait pas comme autant de Soujata, Mali Bele Bele Ba.
Erena na dondo, Barkana na dondo, Savalina na dondo, e Mali kana koroto. Erena na dondo, Barkana na dondo, Savalina na dondo, e Mali kana koroto.
Turnama, turnama, yenge fibori. Kawo harkidal wa forma fa war magani.
Ni les balivernes, ni les vignes, ni de canigou. Ni les bidets, ni de bagatelles, les radeaux, les bateaux. Ni les places des mausolées, ni le désert désolé. Ni les fusils résonnés ne laissent le Mali.
Le désert émouvant, le Niger émouvant. Et le vent traverse Bamako. La colère effacée par le sable. La paix reparaît sur les flots.
Venu partager une perspective impérativement positive. J'ai attendu la paix patiemment. Puis elle m'a dit qu'il fallait l'attendre urgemment.
Erena na dondo, barkana na dondo, savalina na dondo, e Mali kana koroto. Erena na dondo.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo, segunda a sexta, e ouvir o Acento África, as manchetes africanas, em www.voaportugues.com. Pode também ver manchetes noticiosas dos Estados Unidos e ouvir o A60 América. Consigo está a emissão em português da Voz da América, emissão vespertina de domingo, 18 de janeiro de 2015. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Não esqueça que nos pode seguir também no Facebook e no Twitter e conversar também connosco através do WhatsApp. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Amigos amigos ouvintes, esta é a Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 18 de janeiro de 2015. Estamos a transmitir desde Washington. A votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530, em onda curta nos 13.630 e 15.720. Pode também seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Em FM, ouve-nos em São Tomé e Príncipe. Estamos também em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro. E em FM em Bissau, com a Rádio Pijigiti. Convosco está na Guedes. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e a seguir o Correio do Ouvinte, hoje com o Ouvinte de Cabo Verde. Mas primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da América, as principais notícias deste domingo.
Obrigado uma vez mais, Ana Guedes. Estúdio 8 da Voz da América na cidade de Washington, uma cidade com chuva e bastante frio. Começamos por referir os resultados da Taça Africana das Nações. O Gabão derrotou o Burkina Faso por 2-0. A Guiné Equatorial e o Congo empataram 1-1. A Zâmbia venceu a República Democrática do Congo por 1-0. Dentro de momentos, Cabo Verde vai defrontar a Tunísia. O Papa Francisco realizou hoje a maior missa de sempre com a presença de cerca de 6 milhões de católicos filipinos, a quem pediu para serem missionários na Ásia, onde a Igreja representa 3,2% da população. A homilia realizada em Manila perante milhões de pessoas que não abdicaram da cerimónia, apesar da chuva que atingiu aquela capital. Na homilia, considerada pela Igreja a maior reunião papal do mundo, o Papa Francisco criticou a corrupção, o conformismo, o desperdício, as ameaças contra o meio ambiente e os ataques insidiosos contra a família. A missa em Manila, capital das Filipinas, foi um dos pontos altos da visita de 5 dias ao país por parte do Papa Francisco. Autoridades referem que um bombista suicida matou pelo menos 4 pessoas e feriu pelo menos 25 outras na cidade nordeste da Nigéria de Potiskum. A polícia local indica que o bombista fez explodir uma viatura numa estação de autocarros, tendo os feridos sido transportados para o hospital local. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas caem sobre o grupo Boko Haram, que ataca com frequência estações de autocarros e ainda outros locais públicos. A violência tem sido um tema central da eleição presidencial na Nigéria, marcada para 14 de fevereiro próximo. Entretanto, no Níger, a polícia utilizava gás lacrimogéneo para dispersar um protesto da oposição que tinha sido proibido de realizar na cidade capital. Várias centenas de manifestantes juntaram-se este domingo na capital para uma marcha que fora organizada antes dos tumultos sobre a publicação do magazine francês de imagens representando o profeta islâmico. As autoridades do Níger proibiram a manifestação após 2 dias de protestos violentos. A aliança da oposição organizará a marcha para protestar contra a má governação naquele país da África Ocidental. Israel indicou ter desmantelado uma célula do Estado Islâmico na margem ocidental e acusou 7 árabes com ofensas relacionadas com o terrorismo. A Agência dos Serviços Internos de Segurança, o Shin Bet, refere ter detido os suspeitos em novembro e dezembro passado, mas informou que a mesma foi mantida secreta até que fosse emitida uma acusação formal. As autoridades referem que árabes israelitas conspiravam para efetuar ataques em Israel e visar israelitas drusos, isto antes de seguirem para combater na Síria. O Shin Bet referiu que os 7 suspeitos confessaram trabalhar em conjunto para formar uma frente jihadista, tendo prestado fidelidade ao Estado Islâmico. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, com a Rádio Pijigiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial da Praia. E prosseguimos com o noticiário deste domingo, o dia 18 de janeiro de 2015. Os 2 irmãos que mataram 12 pessoas no massacre contra o Charlie Hebdo em Paris foram enterrados em segredo e em campas não identificadas. As autoridades francesas indicaram que Sherif Kouachi foi enterrado antes da meia-noite de sábado num cemitério dos subúrbios de Paris, na ausência da família. O irmão mais velho, Said, tinha sido enterrado um dia antes na cidade de Reims. A França concedeu, entretanto, cidadania a Alassane Batili, um muçulmano de 24 anos de idade, proveniente do Mali, que escondeu clientes numa cave de um supermercado antes de escapar para alertar a polícia sobre o ataque contra aquele estabelecimento judaico. A viatura de um bombista suicida matou 4 elementos da segurança afegã e feriu mais de uma dúzia de outros quando a sua coluna foi atacada na província sul de Helmand. O ataque ocorreu horas depois de uma bomba ter explodido, ferindo 2 civis em Kandahar. Os rebeldes talibã têm efetuado ataques espetaculares nos últimos meses no sul do Afeganistão. Entretanto, as Nações Unidas condenavam o ataque de sábado que matou 6 civis afegãos, quando a viatura onde se transportava fez explodir uma bomba colocada na estrada, isto na província de Nangarhar. Militares ucranianos indicam ter repelido a maioria dos rebeldes pró-Rússia da maior parte do aeroporto de Donetsk, isto durante uma operação noturna. Os confrontos mataram 4 soldados ucranianos nos maiores confrontos pelo controle daquela instalação. A Ucrânia enviou reforços e suprimentos para aquele aeroporto, situado nas proximidades da fronteira com a Rússia, face ao aumento da violência dos últimos dias. Na sexta-feira, um porta-voz dos militares ucranianos indicara que 6 elementos das suas forças tinham sido mortos e 18 feridos durante um período de 24 horas. O grupo Estado Islâmico libertou cerca de 200 de yazidis após 5 meses de cativeiro no Iraque. As autoridades indicam que quase a totalidade dos libertados no sábado eram pessoas de idade ou doentes, incluindo várias crianças. Guerrilheiros do Estado Islâmico atacaram os yazidis em agosto passado, forçando milhares deles a fugir para os montes Sinjar. Os militantes consideram que a maioria das populações são infiéis, mas parecem ter um ódio especial para com os yazidis.
Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo, 18 de janeiro de 2015. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode seguir em direto na internet em www.voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Vamos então agora ficar com saúde. Vou conversar de seguida com a doutora Nídia Ramana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramana. Conosco, olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar a seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Doutora Nídia, vamos hoje falar provavelmente de uma doença ou várias doenças, não sei, e que tem a ver muito quando as pessoas, ouve-se até muitas vezes as pessoas dizer assim, tenho aqui umas dores no peito, não sei de que é. E muita gente tem medo que isso seja prenúncio de um ataque cardíaco ou algo, algum problema do coração. Doutora Nídia, são questões de coração, são questões de estômago, que também podem ser, porque ele está ali alojado, ele está, não está muito longe. Doutora Nídia, o que é quando
quando as pessoas dizem assim, ah, tenho aqui uma pressão no peito que não sei o que é?
Geralmente a dor torácica manifesta-se quando existem patologias associadas onde estão situadas os órgãos, o pulmão, o coração, o timo, os vasos, todos que se situam no tórax. Mas a dor torácica manifesta-se por episódios de duração variável nas últimas 24 horas, representa um dos mais comuns complexos problemas clínicos em unidades de emergências médicas. Até 7% de todos os casos atendidos nas unidades de emergência relacionam-se com queixas de dor torácica.
Portanto, essa dor que as pessoas, essa pressão que as pessoas sentem no coração, chama-se clinicamente dor torácica, é isso?
Exatamente. Então, na dimensão do problema, a síndrome isquémica aguda, que é melhor designada como síndrome isquémica miocárdica instável, é uma das causas mais frequentes de dor torácica, apresentando elevados níveis de mortalidade, e mais de metade das mortes associadas a esse síndrome. Esse síndrome significa que o sangue não chega ao coração. Então, ocorre nas primeiras horas desde o início dos sintomas, antes da chegada da paciente ao hospital. É uma dor aguda que dá e realmente o sangue não está a chegar lá no coração. E está-se a dar a síndrome, não é? Geralmente a mortalidade é muito alta. Do total de casos atendidos com dor torácica nas unidades de emergência, por exemplo, 8 milhões por ano nos Estados Unidos, 70% a 75% não apresentavam isquêmica miocárdica, porque este sangue vai se dividir em vários sítios dentro do coração.
Uhum.
Então, não apresentavam isquêmica miocárdica, mas 10% a 15% têm infarto e 10% a 15% têm hemorragia instável. Portanto, está associado a esses três diagnósticos diferenciais: angina instável, infarto agudo do miocárdio e esta síndrome isquémica miocárdica instável.
Doutora Nídia, apesar de ser uma coisa que está afetada, portanto, que é uma dor que afeta o coração, pode ser causado por outros órgãos, não é? Como disse a doutora Nídia. Tem também o mesmo nome, a dor, ou depois, após conversar com o médico, explicar o que é que se passa, fazer um bocado o historial do doente, o médico sabe que é uma questão de coração ou é uma questão de gastrointestinal, por exemplo?
O médico depois logo sabe, faz logo o diagnóstico diferencial, né? Porque tem características sintomáticas, né? Sugestivas, de isquémia miocárdia, que são o desconforto, dor opressiva, né? Ou em queimação na região retroesternal, que pode ou não ser desencadeada por exercício físico ou stress emocional. Tem uma duração desde muitos minutos até horas. Tem uma irradiação para o ombro, braço esquerdo,
uhum,
pescoço, mandíbula inferior e epigástrico. Os sintomas associados, diáfase, náuseas, vómitos, dispneia é falta de respiração.
Há também a taquicárdia, não é, doutora Nídia, em que o coração começa a bater demasiado?
Ia dizer, a dispneia pode ser um sintoma mais importante em pacientes idosos, manifestações frequentes atípicas em mulheres diabéticas também. E pode dar taquicardia. Taquicardia é aumento das batidas do coração.
Exatamente. E depois, doutora Nídia, às vezes é acompanhado por questões, portanto, questões emocionais, não é? Em que a pessoa começa a pensar o que é que tem e começa a ter um ataque, entra em ataque de pânico, não é, doutora Nídia?
Yeah, mas há características da torácica que não são sugestivas de isquemia miocárdica. Vou dizer as pessoas ouvintes ficarem descansados, né? Que são o caráter pleurítico agudo forçado, que manifesta-se com respiração ou tosse, né? Desconforto localizado primário unicamente na porção média do inferior do abdômen. Na porção média inferior do abdômen tem aí aquela dor que fica aí, então isso não tem nada a ver com esse síndrome. Dor que pode ser localizada apenas com a ponta de um dedo, especialmente na projeção da região apical do ventrículo esquerdo, não é? Dor que pode ser reproduzida com o movimento ou a palpação à parede torácica ou dos braços. Dor constante que dura mais de 24 horas, episódios de dor muito curtos, segundos, dor que se irradia para os extremos inferiores. Então, isso não,
e, doutora,
não é típico de uma isquémia, que é uma coisa muito, muito grave.
E qual é o tipo de testes que se fazem nesta altura? Portanto, ecocardiogramas, o que é que se faz, doutora Nídia? Como é que o médico vai ter a certeza quais são as origens, o que é que está a causar e como tratar?
Ora bem, dor torácica. Quando se dá uma dor torácica, nós, a primeira coisa que fazemos, vamos ver os nitratos, vamos fazer um ECG, que é o eletrocardiograma, não é? Que tem importante valor diagnóstico e prognóstico em pacientes com dor torácica aguda, sendo indicado em todos os pacientes com dor torácica aguda, sugestiva de isquemia miocárdica, deve incluir registro partes pré-cordiais e partes não pré-cordiais, porque a dor torácica dá-se muito no miocárdio, porque o coração está dividido em endocárdio, miocárdio e pré-cordial, não?
Uhum.
Com o exame isolado apresentado, apresenta sensibilidade limitada para o diagnóstico. O exame isolado, sem essa parte, apresenta muito pouca sensibilidade. Variando entre 45% a 60% quando considera elevado um segmento que nós chamamos de ST, está elevado. Até 70%, 95% quando outras alterações também são elevadas e tomam em conta as especificidades das várias, entre 80% a 90%, porque o ECG tem valores. Este PQRS representa o que é que o coração vai fazendo ao longo de um minuto, não é? Então, esse eletrocardiograma vai nos dizer, portanto, o que é que se está a passar.
Uhum.
E chega-se a um diagnóstico, num esquema de avaliação do tratamento da dor torácica extenso, não é?
E depois decide-se, doutora Nídia, o médico vai ter que decidir o que é que vai dar às pessoas em termos de medicação e também vai, de certeza, sugerir alterações até no seu próprio estilo de vida, doutora Nídia. Mas como nós estamos no finalzinho mesmo deste espaço, vamos deixar isso para a próxima semana, porque muitas, o que se aplica muito em termos de estilo de vida em relação à questão da dor torácica aplica-se a muitas outras coisas, doutora Nídia. E as pessoas às vezes esquecem-se de que a forma como tratam o corpo também lhes responde. Portanto, tem que se tratar bem o corpo para o corpo também tratá-lo bem. Portanto, doutora Nídia, vamos ficar por aqui, vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos, votos de boa saúde e, como se diz na sua terra, não quero mais repetir, estamos juntas.
Para mim vai ser o meu beijo.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é um espaço que preenchemos aos domingos com uma conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Hoje a conversa é com o Salvador Gomes Moreno, de Cabo Verde.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o Salvador Gomes Moreno. Ele é cabo-verdiano e mora na praia. Olá, Salvador, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem.
Salvador, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América? Quando é que você começou a ouvir a VOA?
Eu comecei a ouvir a Voz da América já há mais de 20 anos. Há 20 anos eu morava no interior de Santiago. Havia umas pessoas, já são colegas do meu pai, também que ouviam a Voz da América. Eles sintonizavam a Voz da América e todos ficavam à volta dele ouvindo a rádio. E todos nós gostávamos muito das notícias, principalmente das notícias da Voz da América. E já desde essa altura eu ouvi a Voz da América, já aos 20 anos, mais de 20 anos. 30 anos atrás, ou mais.
Nossa, nossa, que interessante. Olha, e você estava falando para mim que você tem 50 anos, né, militar, está reformado hoje. E você tem uma história, assim, de resiliência, né? Tem uma história, assim, incrível, né? O que aconteceu na sua vida quando você tinha 20 anos que mudou ela por completo?
É, para quando eu tinha 20 anos, o mundo estremeceu sobre os nossos pés durante uma aula, durante um exercício de tiro, de preparação para o tiro em conjunto de esquadras. Uma carga explosiva detonou na minha mão, ferindo-me de morte, onde fui ferido gravemente e fiquei mutilado. Desde essa altura, fui evacuado de emergência para Portugal, onde algumas cirurgias me animaram e reanimaram um pouco. Mas teria de me contentar com as próteses. Foi uma experiência bem difícil para mim, quando aos 20 anos tive de enfrentar a dura realidade.
E você, depois de 2 anos, né? Depois passou 2 anos em Portugal fazendo tratamento, voltou para Cabo Verde e a sua vida mudou. E aí, o que aconteceu?
Primeiramente, não havia leis que regulamentavam, no meu caso, eu era soldado das Forças Armadas. Mas depois, um militar viria a ser nomeado chefe de Estado-Maior e ele, ciente do problema, fez uns arranjos onde eu viria a ser promovido a sargento. Depois, nessa altura, lutei, estudei, superei culturalmente, laborei, vim a criar a minha família. Pronto, o tempo foi-se escoando. Até que em 1994, depois das mudanças verificadas no país, passei, penso que prematuramente, à reforma, o que ainda hoje me criou bastantes constrangimentos, pois eu era bastante novo. Na altura tinha 28 anos e fui obrigado a passar a reforma.
Uhum.
O meu salário era bastante baixo. Tive que lutar, foi uma longa travessia do deserto para chegar ao ponto que é onde eu estou hoje.
E hoje você é feliz?
Bem, digamos que sim. Tenho a minha família, tenho a minha casa, embora precária, superei culturalmente. Mas não... Bem, financeiramente não sou feliz, mas... Por isso, não me posso queixar assim tanto.
Uhum.
Porque, como eu disse, o Estado no meu país nunca me abandonou. Sempre tive o mínimo indispensável à minha sobrevivência. Não sei responder se sou feliz ou não.
E você teria alguma mensagem para as pessoas que foram mutiladas, né? Perderam um braço, perderam o olho, perderam uma perna, estão talvez aí morando em Cabo Verde ou em algum outro país lusófono. Você tem alguma mensagem para essas pessoas que podem estar ouvindo você nesse momento?
A mensagem que eu tenho é para dizer a todas essas pessoas para que nunca desistam, para que lutem, pois é possível conseguir, mesmo quando as coisas estão numa fase em que pensamos que não há saída, mas é possível. É preciso, olha, uma coisa que é bastante importante, é preciso superar culturalmente e lutar contra os estigmas e os problemas que possam aparecer nessa altura, pois eu também tive que lutar contra os estigmas. Os estigmas são grandes adversários de nós que vivemos no mundo deficiente. Mas lutando é possível conseguir superar e ultrapassar grandes dificuldades. É bem possível. Eu apelo a todos que se encontram mutilados ou que venham a ser vítimas de um infortúnio para que mantenham firmes, para que não desanimem. Eu apelo a todos para que estudem, invistam, aproveitem todas as oportunidades. Era essa a mensagem que eu queria deixar para todos.
Salvador Gomes Moreno, foi um prazer conversar com você aqui. Eu já quero me despedir e saber se você quer mandar aí um abraço para a sua família, para os seus amigos.
Eu mando um abraço para todo mundo, principalmente todos vocês que estão aí pela atenção que tiveram para comigo, e todos os ouvintes da Voz da América, o meu compadre que ouve a Voz da América, que vive nos Estados Unidos, todo mundo. Eu mando uma mensagem de um bom ano 2015 para todos, para que mantenham firmes, sempre confiantes, para que nunca desistam. Eu gostaria de mandar um abraço a todos os americanos também, todo mundo, que dizer que somos todos um grande clube, um clube de fãs. Eu por aqui tenho muitos ouvintes, tenho aqui um amigo meu que está aí todos os dias, nós ouvimos a Voz da América. Aqui por aqui temos uns amigos por aí, contem sempre conosco.
A Voz da América, aqui à conversa com o Salvador Gomes Moreno, amigo ouvinte cabo-verdiano, para quem vai o nosso abraço. Abraço que enviamos também a todos os nossos amigos ouvintes. Convidamos que os que queiram conversar connosco a enviarem-nos o seu contacto para voaportuguesa@voanews.com ou através do Facebook. E agora, espaço para a música. Até ao final desta emissão vespertina, vamos ficar com o Hildo Lobo, músico da preferência do amigo ouvinte Carlos Salvador Moreno. Cusas de coração.
Deixa comigo e que a felicidade e que a tristeza é uma luz que cata lumia suco e cata cega na hora de desespero coração tá preparar mas no momento que dor esperança, coração tá bater, forte tá bater. Dentro de mim é vulcão apaixonado. Então tudo tá recomeçar. Agatar.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.